passamos a apresentar... A Caminho da Redenção. Obra de Eça de Queiroz, psicografada por Wanda Canucci. Adaptação Sidney Carbone.
Se a senhora quiser continuar, depois do jantar, eu ajudarei, mamãe.
Não, filha, obrigada. Mas prefiro realizar esse trabalho sozinha. Quero estar atenta a cada objeto que tocar, para examiná-lo minuciosamente, sem ser interrompida.
E acha que irá encontrar alguma coisa que explique o que vem acontecendo à noite nesta casa?
Tenho quase certeza que sim.
Amanhã do dia imediato, depois de uma noite tranquila, trouxe novas esperanças a Idalina quanto à atividade a que se impusera. Assim que o marido e os filhos deixaram a mansão, ela retornou ao quarto do ex-sogro para dar continuidade ao seu trabalho. Muitas caixas haviam com objetos soltos: abotoaduras, cintas, pentes, aparelho de barbear, colônias e outros mais. Juntou todas essas miudezas e botou dentro de uma sacola de couro. Em outras caixas continham papéis. Leu um por um, mas todos sem interesse para o momento atual. Abriu a sapateira e retirou uma dezena de pares de sapatos.
Quem sabe não há alguma coisa escondida em algum pé?
Examinou um por um, mas...
Nada.
As horas avançaram rapidamente e Dalina já estava exausta daquele trabalho sem obter nenhum sucesso.
É melhor parar por enquanto... preciso descer. Já está na hora do almoço.
Assim que entrou na sala, encontrou os olhos indagadores de Eduardo e Jane.
E então, mamãe? Encontrou alguma coisa no quarto do vovô?
Nada, além de objetos de seu uso.
A senhora já terminou?
Ainda faltam algumas caixas pequenas.
Então, vamos verificar. Quem sabe se...
Não, meu querido. Essa tarefa é minha, já disse. Vão trocar de roupa para o almoço. Seu pai já deve estar chegando.
E Dalina não voltou mais à investigação aquele dia. Só na manhã seguinte, quando a tranquilidade da casa lhe permitiu, subiu para o quarto do velho e foi direto examinar as pequenas caixas que ainda estavam fechadas. Nela, como nas outras, haviam papéis. Cuidadosamente, foi retirando um por um, lendo e colocando sobre a cama. Nada de importante. Eram papéis antigos, notas de compras de objetos, cartas sentimentais de sua juventude. Apenas lembranças retidas por ele.
Nenhum aviso, nenhuma advertência, nenhum papel mais sigiloso referente a negócios ou mesmo à sua vida particular, nada.
Ao terminar, finalmente, sentiu-se decepcionada. Sentou-se na cama e tornou a correr os olhos pelo quarto. Olhos indagadores, perscrutadores. Contudo, nada mais havia para ser examinado. Suspirou fundo e disse para si mesma.
Ai, o que eu esperava encontrar? A vida do velho sempre foi limpa, correta. Nunca poderia ter algo escondido. Quanto aos negócios, Paulo sempre teve o controle de tudo. Há quanto tempo já não se importava com nenhuma decisão ou atitude de Paulo em relação à indústria? E com referência à mansão, ela sempre lhe pertenceu e ele convivia bem com todos nós. Como pude pensar que ele poderia ter algo escondido? Que nos queria transmitir um aviso? Que tola eu fui, que tola! O que resta agora é encaixotar todas essas coisas e dar um fim.
Quando Idalina deu a todos o resultado de sua investigação, a surpresa foi geral. E essa mesma indagação que estava em sua mente foi feita pelos filhos.
E os gemidos?
Se não significavam nenhum aviso, o que seriam?
Dulce, a filha caçula, assustada, perguntou.
Se nada havia no quarto, era de lá que partiam os gemidos? Como esperar que parem agora, mamãe?
Não tenho receio de nada. Com a nova arrumação, o quarto ficará diferente. Amanhã mesmo ele estará mudado. Providenciarei para que efetue uma limpeza muito bem feita. Mudaremos os móveis de lugar, principalmente a cama. E o quarto parecerá outro.
E o que vai fazer com as coisas que eram do vovô?
As roupas e sapatos vou doar para um asilo. Lá terá utilidade a tantos que têm tão pouco.
Acho uma excelente ideia, mamãe.
Quanto aos papéis, serão queimados, pois não tem mais nenhuma serventia.
Paulo, que até então não se manifestara, perguntou.
Você disse que encontrou também algumas cartas, não foi?
Sim, Paulo. Cartas que seu pai recebeu e escreveu para sua mãe. E também algumas fotografias antigas.
Gostaria de ficar com elas, de lembrança.
Claro.
Na noite daquele dia, assim que se recolheram para dormir...
O que faremos agora, se tudo continuar?
Não acredito que continue. Seu pai não estaria lá. Nada senti mexendo em seus objetos, tirando-os do lugar.
Acontece que os gemidos são ouvidos à noite.
Não se preocupe. Talvez agora cessem de vez.
Ah, gostaria de ter essa certeza. O que diremos às crianças se continuarem? Estavam amedrontadas, mas a possibilidade de algo ser encontrado tranquilizava-as.
Aguardemos, Paulo. Se os gemidos continuarem, alguma providência terá que ser tomada. Não há nada que não tenha uma solução. Agora vamos dormir. Este trabalho me deixou exausta.
Dois dias depois, os pacotes com os pertences do velho avô estavam prontos, mas ainda permaneciam em casa. O quarto foi faxinado, os móveis mudados de lugar e o espaço transformado num quarto de hóspedes, como era o desejo de Idalina. Desde então, nada mais foi ouvido e esperavam que assim continuasse.
Acho que agora teremos paz, querido.
É, tomara.
No entanto... Nem sempre o que se deseja acontece. E mesmo sem conseguir uma explicação, após os primeiros dias... os gemidos voltaram. Os filhos acordaram assustados e correram todos para o quarto dos pais. Paulo os tranquilizou.
Vamos ficar aqui quietos até os gemidos cessarem. Não irei lá como das outras vezes. De que adiantaria?
Assim, os gemidos prosseguiram não só naquela noite, mas em muitas outras. Um mês havia passado da primeira vez que esse fato ocorrera e tudo estava como antes. Os filhos andavam tão assustados que temiam a hora de dormir. Todos se deitavam, aguardando o momento chegar. Cada vez mais apavorados, pediam ao pai alguma solução. Aventou-se até a possibilidade de mandarem rezar uma missa para a alma do velho, pois ele deveria estar necessitando de orações.
Não aguentamos mais permanecer nessa casa dessa forma. Se isso não parar, teremos que nos mudar daqui.
Não é possível ficarmos num lugar onde não podemos repousar à noite.
Vivemos assustados, temerosos.
Alguma coisa tem que ser feita, papai.
E quem somos nós para lidar com tal situação? Se me pedirem qualquer providência em relação a negócios, teria capacidade de tomá-la satisfatoriamente. Mas com o que não vejo, eu não sei tratar.
Não lhe pedimos que faça o senhor mesmo, mas pode pedir a quem lide com isso.
É, papai. Converse com algum padre, mande rezar missa, fale com alguém de outras crenças religiosas. Mas não nos deixe nessa situação.
Estamos sendo prejudicados, até nos estudos. Não dormimos... Estamos nervosos. Como ter serenidade para desenvolver as nossas tarefas?
Eles têm razão, Paulo. As coisas não podem continuar como estão.
Vou tentar verificar se há alguém que possa nos ajudar.
E eu posso informar-me com alguma amiga, apesar de não me sentir bem e comentar com pessoas de fora o que ocorre aqui. Até agora não me referi a esse fato com ninguém.
Eu também não comentei com ninguém.
Nem mesmo com a tia Leda?
Nem com ela.
Se você me permitir... Irei à casa dela e contarei o que estamos passando. Quem sabe juntas possamos encontrar uma solução? Leda é sensata e pode nos ajudar.
Estamos apresentando... A Caminho da Redenção. Voltamos a apresentar... A Caminho da Redenção. Adaptação de Sidney Carbone. Naquela mesma tarde, Idalina foi à casa da cunhada. Há tempos não se visitavam, conquanto se falassem por telefone. Compreendendo que nem sempre podiam sair para visitas, a própria Leda colocou a cunhada à vontade, dizendo:
após tanto termos falado sobre o inventário de papai, parece que todos os assuntos se esgotaram. Sabendo que estávamos bem, era o suficiente.
Tem razão, Leda. Mas nem tudo está tão bem assim.
O que houve? Algum problema decorrente da partilha?
Não, nada. O que ficou determinado foi executado e Paulo continua o seu trabalho conforme o estabelecido.
Então é com as crianças? O que aconteceu?
Nada também com as crianças. Mas estamos passando por uma situação muito estranha em nossa casa que envolve a todos nós.
De que se trata?
Sem falar de seu pai, Leda. Do velho avô, como chamávamos carinhosamente.
Falar o quê sobre o papai, se ele já morreu?
Em poucas palavras, ela expôs o que ocorria na mansão desde dias após a partilha ter sido concretizada. Falou no que havia pensado, na arrumação que fizera no quarto, no exame de tudo. Nada ficou de que Leda não tivesse tomado conhecimento.
E é isso. Todos nós estamos muito nervosos. As crianças estão nos pressionando para tomarmos uma providência. E já falaram até em mudarmos da mansão. Tão desassossegados se encontram.
E o que vocês pretendem fazer?
Não sabemos o que poderá ser feito. Por isso vim até aqui. Você sempre tem considerações sensatas. Quem sabe pode aconselhar-me?
Estará a alma de papai ainda naquele quarto e sofrendo?
Não sabemos. Você já ouviu algum caso semelhante? Conhece alguém a quem possamos procurar? Pensamos até em mandar rezar uma missa. Acha que isso resolveria?
Vocês não acreditam em religião nenhuma, Idalina.
Mas acreditamos em Deus. Apenas não praticamos nenhuma religião, mas respeitamos aqueles que têm suas preferências. Respeitamos Deus como nosso Criador e também acreditamos na sobrevivência da alma após a morte.
É bom que acreditem nisso. Assim poderei falar claramente.
Sabe de alguma coisa? Tem alguma solução para nós? Se tem, fale, Leda, por favor.
Calma, calma, Idalina. Vamos ponderar. Se papai continua naquele quarto em espírito, é porque ainda não sabe que morreu.
Como não sabe que morreu?
Isso acontece muito frequentemente. As pessoas deixam o corpo e permanecem na casa onde sempre viveram, guardando na mente a lembrança dos últimos instantes em que tiveram consciência. Papai pode estar lá com a mente fixa no seu derradeiro momento, quando certamente se sentiu mal e, querendo levantar-se em busca de algum medicamento ou para chamar alguém, caiu ao chão.
Por que apenas ouvimos os seus gemidos, mas não o vemos?
Nem todos têm condições de ver os espíritos. Apenas umas poucas pessoas, porque têm a acuidade visual apurada de seu espírito e os veem como a nós mesmos.
Como sabe de tudo isso, Leda?
Sempre gostei desses assuntos e tenho lido a respeito.
E o que seus livros nos aconselhariam a fazer?
A que procurem um centro espírita, exponham o problema ao dirigente e ele lhes dará orientação segura.
E onde há centros espíritas nesta cidade?
Existem muitos, Idalina.
Você frequenta algum?
Não, nunca tive a oportunidade de ir a nenhum. Apenas leio e creio, sem contudo frequentá-los.
Só os livros lhe dão todo esse conhecimento?
São livros que tratam especificamente desses assuntos. Mas até resolverem procurar algum centro, aconselho-os a que orem bastante para o espírito de papai, que ele captará suas preces e talvez seja ajudado.
E se nossas orações não derem resultado?
Aí, devem fazer o que lhe falei.
Se Paulo concordar, você nos acompanhará?
Podem contar comigo. Vou informar-me a respeito de um bom centro e assim tomarei contato com o que apenas conheço pelas leituras. Depois voltaremos a conversar.
Obrigada, Leda. Nem sei como lhe agradecer.
Quando levou ao conhecimento dos familiares as orientações de Leda, os filhos, os mais assustados, foram unânimes em pedir-lhe que providenciasse o que ela aconselhava o mais rápido possível. Não aguentavam mais. Orariam, não lhes custaria nada, mas não acreditavam que orações tivessem poder tão forte para mudar aquela situação. Em concordância com Paulo, ficou decidido que Dalina voltaria a falar com Leda e iriam aonde ela aconselhara.
Se no centro espírita tivermos a solução que tanto desejamos, iremos ao centro espírita, ora. Não somos dessa religião, não somos de nenhuma, mas faremos o que for preciso. Até numa sinagoga entrarei se lá encontrar o que precisamos.
Leda pediu uns 2 dias à cunhada para procurar o lugar mais adequado. Colheria informações e pretendia ir, antecipadamente, conversar com a pessoa encarregada. Exporia o problema e, conforme o que lhe dissesse, voltaria com o irmão e a cunhada. Nessa busca, um centro espírita considerado foi indicado. A senhora com quem conversou, Dona Carminda, muito gentil e compreensiva, disse-lhe que tal problema não lhe era estranho. Esclareceu que, às vezes, pessoas, deixando o corpo sem o conhecimento da sua verdadeira situação de espíritos libertos, permaneciam na casa onde viveram, mas não tinham nenhuma intenção de levar prejuízo ou assustar alguém. Eram inconscientes do que praticavam e deveriam ser ajudados. Para isso, pedia que os interessados fossem até ela, que a ajuda seria proporcionada dentro do que Deus lhes permite. Conforme a orientação, Leda, Idalina e Paulo procuraram a referida senhora, que os encaminhou a um salão, onde uma palestra evangélica se desenrolaria. Deveriam ficar atentos ao que ouviriam, procurando mentalizar, com muito amor, a pessoa que supunham ainda na casa permanecia. Ao término da explanação, todos foram encaminhados ao passe habitual que se transmite em tais casas, com a recomendação de que novamente o mentalizasse de forma muito intensa, que se lá realmente estivesse, poderia ser trazido para ser ajudado. Naquele momento, os três aplicaram sua força mental o mais intensamente que conseguiram, como querendo trazê-lo para dali ser encaminhado. Ao deixarem a casa espírita, levavam alguma esperança, mas não compreenderam bem a explanação ouvida. Leda gostou muito e entendeu-a, porém nada comentou. Se o problema não fosse sanado de pronto, deveriam voltar outras vezes. Naquela noite, na mansão, nada foi ouvido. Pela manhã, levantaram contentes. As luzes do dia trouxeram-lhes novas esperanças, dando-lhes a certeza de que o problema já havia tido solução.
Ah, graças a Deus.
Finalmente a paz retorna ao nosso lar.
Mais 2 noites transcorreram tranquilas. Todavia, na terceira, após a ida ao centro, tudo voltava a ser igual, da mesma forma, com a mesma intensidade, como se nada tivesse mudado.
Começou tudo outra vez, Paulo.
Eu não entendo. Eu não entendo.
Logo pela manhã, Idalina comunicou-se com Leda pelo telefone, contando-lhe que tudo começara novamente.
Foi-nos aconselhado que voltássemos se o problema continuasse, está lembrada?
Preferiria não ter que voltar mais, porém, se é necessário.
Entrarei em contato com Dona Carminda e depois me comunicarei com você. Fique tranquila, Idalina. Isso vai ter um fim.
Novamente retornaram. As providências tomadas foram as mesmas, mas também de nada adiantou. Foi então que Idalina tomou uma decisão.
Vou conversar diretamente com Dona Carminda. Quero falar com ela num horário fora dos trabalhos do centro, para dispor de mais tempo e ficar à vontade. O problema está se agravando e novas soluções devem ser tomadas. Pedirei a Leda que me acompanhe.
Acabamos de apresentar... A Caminho da Redenção. Obra de Essa de Queiroz, psicografada por Wanda Canuti em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carbone.